Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Brasil na Ásia.
Presidente Lula chega à Malásia para participar da reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático.
É o segundo destino do presidente no continente, depois de deixar a Indonésia hoje.
Lula destacou os desafios globais para as relações entre os países.
O mundo está a exigir dos líderes políticos, sabe, muito mais volatilidade, muito mais competência de negociação e de fazer as coisas acontecer.
E ainda os leilões de portos brasileiros que vão ajudar a escoar a produção para exportação.
Tema da nossa entrevista de hoje com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Ele fala sobre a concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá, realizada essa semana.
E os planos para outros terminais importantes.
E você vai ouvir também hospitais amigos da criança.
Governo dobra investimentos para instituições com boas práticas de atendimento materno-infantil.
Hoje, 355 hospitais têm o selo, que é concedido para os que conseguem reduzir as mortes de mães e recém-nascidos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em sua última agenda na Indonésia, o presidente Lula participou de uma reunião com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN.
Os dois trataram de relações entre o Brasil e os países asiáticos que compõem o grupo.
Temas como multilateralismo e proteção às florestas também fizeram parte da conversa.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a última entrevista do presidente em Jakarta, capital da Indonésia.
Na sede da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, em Jakarta, o presidente Lula se encontrou com o secretário-geral da organização, Kao Kin Hoer. Durante a reunião, os dois discutiram as prioridades na relação entre o Brasil e os países do bloco, que inclui Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã. Às vésperas da 47ª reunião da cúpula da ASEAN, Lula voltou a defender o multilateralismo e disse que segue com os esforços de dialogar com diferentes nações.
Eu espero que a gente possa ter um entrosamento cada vez mais forte e espero que a gente também possa sair dessa reunião com uma perspectiva muito positiva para o Brasil. O mundo está a exigir dos líderes políticos, sabe, muito mais volatilidade, muito mais competência de negociação, muito mais vontade de negociar e de fazer as coisas acontecer.
Lula também falou sobre a expectativa de um possível encontro com o presidente norte-americano Donald Trump na Malásia. Os dois presidentes vêm se aproximando desde setembro, quando Lula participou da Assembleia da ONU em Nova York.
Como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, sabe, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que já temos há 201 anos, não há por que não continuar tendo essa relação. E vocês sabem do nosso interesse é tentar contribuir para que as coisas terminem da melhor forma possível.
Com a reunião nesta sexta-feira na sede da ASEAN, a comitiva brasileira finaliza a missão em Jakarta em clima de otimismo. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, destacou o apoio indonésio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontecerá em alguns dias em Belém, no Pará.
Brasil e Indonésia são países incontornáveis no combate à mudança do clima, tanto pelo papel na transição energética como na conservação das florestas. E recebemos, o presidente Lula recebeu com grande satisfação o anúncio de que a Indonésia contribuirá para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF.
O Fundo Florestas Tropicais para Sempre é uma iniciativa brasileira para arrecadar recursos que servirão para pagamentos a países que garantam a conservação dessas florestas. A intenção é que cada país possa receber até 4 dólares por hectare conservado. Os dividendos gerados serão repartidos anualmente entre investidores e países. No total, mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais poderão receber os recursos, deste que poderá ser um dos maiores fundos multilaterais já criados no planeta. De Jakarta, na Indonésia, Gabriela Noronha.
E hoje o presidente Lula chegou à Malásia.
A Malásia ocupa hoje a 23ª posição entre os países destinos das exportações brasileiras e tem relações estabelecidas com o Brasil desde 1959.
Conheça mais sobre o país e os objetivos da viagem na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Em 2024, o comércio entre Brasil e Malásia chegou a quase 6 bilhões de dólares. As exportações brasileiras somaram 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Os principais produtos exportados foram minério de ferro e óleos brutos de petróleo. A capital malaia, Kuala Lumpur, vai sediar entre 26 e 28 de outubro a 47ª Cúpula da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Fundado em 1967, o grupo soma 686 milhões de pessoas e conta com um PIB agregado de cerca de 4 trilhões de dólares. A corrente comercial do Brasil com os países da ASEAN passou de 3 bilhões de dólares em 2002 para 37 bilhões em 2024. Um aumento de 12 vezes. O presidente Lula participa da cúpula como convidado da presidência da ASEAN, exercida atualmente pela Malásia. O embaixador Everton Frax Lucero, diretor do Departamento de Índia, Sul e Sudeste da Ásia, do Ministério das Relações Exteriores, fala sobre a importância da oportunidade.
Nós vemos naquela região do mundo, naquele grupo de países do Sudeste Asiático, uma oportunidade de buscarmos parcerias que fortaleçam a nossa, não só a nossa presença política, mas também que fortaleçam a nossa economia, aumentem os nossos negócios e assegurem recursos e desenvolvimento ao país.
Em Kuala Lumpur, além da participação de Lula na cúpula da ASEAN, o Brasil também marca presença na 30ª Cúpula do Leste Asiático. De Kuala Lumpur, na Malásia, Luciana Colares de Holanda.
As zonas de processamento de exportação, ou ZPEs, são áreas de livre comércio destinadas à produção de bens e serviços para exportação.
Nesses locais, as empresas têm suspenso o recolhimento de impostos na aquisição de matérias-primas, com a conversão em isenção ou alíquota zero no caso de exportação.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou hoje, durante a inauguração de uma nova unidade em Cáceres, Mato Grosso, que as ZPEs ajudam a atrair investimentos.
A ZPE é um instrumento onde você ajuda a exportação. Então, os setores que exportam, estando numa ZPE, eles têm uma facilidade, têm um ganho do ponto de vista econômico que ajuda no processo da exportação. E ela pode atrair investimento para agregar valor aqui.
Essa é a quarta ZPE ativa no país, somando-se às de Uberaba, em Minas Gerais, Pecém, no Ceará, e Parnaíba, no Piauí.
Essa semana, o governo federal realizou o leilão do canal que dá acesso ao porto de Paranaguá, no Paraná.
A concessão do canal à iniciativa privada deve gerar investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais, além de favorecer a entrada de navios maiores e o escoamento da produção de grãos do Brasil.
Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre esse e outros leilões que estão sendo realizados no setor, inclusive os que favorecem também o turismo e a produção de petróleo no mar. Acompanhe. Ministro, muito boa noite. Eu queria que o senhor começasse falando pra gente sobre o leilão do Porto de Paranaguá. Esse é o primeiro contrato, né, de concessão de um canal de acesso portuário no Brasil. O que que torna esse projeto inovador, pioneiro? Qual é a diferença dele?
Olha, primeiro, nós estamos trabalhando muito pelo fortalecimento do setor portuário brasileiro. Esse ano de 2025, nós já tivemos um crescimento no setor em quase 5%, Nós estamos tendo um crescimento nas operações de contêineres em mais de 10%. Isso tem significado avanços importantes para o setor portuário brasileiro, sobretudo estimulando o crescimento econômico, novas concessões e novos investimentos em infraestrutura que estão gerando emprego e renda por todo o país. E nós tomamos a iniciativa de, ao lado do Tribunal de Contas da União e da ANTAC, orientado pelo presidente Lula, fazermos o primeiro leilão de canal de acesso da história do país, que é no Porto de Paranaguá. O que é que isso significa dizer? Que esse canal de acesso é, podemos dizer, a avenida pelo mar, pelo rio, do mar quando chega para os portos do Brasil, para o porto, para os portos do Brasil. Por exemplo, esse canal de acesso de Paranaguá, que é o primeiro leilão da história, ele vai ser feita a dragagem, ampliando de 13 metros para 15 metros, ou seja, na hora que a gente aumenta o calado, a gente está recebendo navios maiores aumenta a nossa capacidade, né, de ampliar a nossa logística brasileira, porque quanto mais navios maiores, mais cargas, mais desenvolvimento e ampliação das operações no Porto de Paranaguá. E a ideia é que, de posse desse canal de Paranaguá, que foi o primeiro canal de acesso, a gente quer fazer agora o Porto de Santos, o Porto de Itajaí, o Porto da Bahia, e a gente fazer com que esse canal possa ser feito e a gente ter a ampliação das operações no Porto de Paranaguá e do Brasil.
Agora, o Porto de Paranaguá, o senhor me corrija se eu estiver errada, é o segundo mais movimentado do país, né, ministro? Como é que esse investimento aí previsto de R$1 bilhão e 200 milhões, né, como é que ele deve impactar a economia do Paraná, do Brasil?
Olha, ele é muito estratégico, foi um leilão de mais de R$1 bilhão de investimentos. Esses investimentos serão fundamentais para a gente poder ampliar a capacidade do Porto de Paranaguá e ampliar as operações do porto. Então, nós estamos muito felizes com o resultado. A gente espera que, a partir daí, a gente amplie as operações de minério, de fertilizantes, de grãos no Paraná, que é muito forte. Isso tudo vai fortalecer a economia do estado do Paraná. E fortalecendo o Paraná, nós estamos fortalecendo o Sul, nós estamos fortalecendo o setor portuário brasileiro.
O senhor falou que vão ampliar o calado desse canal, né? Tem outras obras previstas também, ministro?
Também. A gente está fazendo um volume de investimentos grandes no estado do Paraná. A gente está trabalhando para ampliar as operações portuárias no estado. Isso vai ser fundamental para a gente poder avançar na infraestrutura do estado. Essa é a orientação do presidente Lula, para que a gente possa ampliar as operações do setor portuário no estado e em todo o Brasil. É o que a gente está trabalhando fortemente aqui no Ministério de Portos e Aeroportos.
Pois é, vamos seguir falando então de outros portos, porque outro leilão que aconteceu essa semana foi o do terminal offshore do Rio de Janeiro, que é fundamental aí para o apoio à produção de petróleo e gás, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco então que tipo de operações ele vai atender, como é que ele deve contribuir para o setor de energia.
Perfeito, esse é um leilão estratégico, ele vai ampliar as operações offshore no estado do Rio de Janeiro, ou seja, são operações para que a gente possa ampliar a exploração e movimentação de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ampliar a capacidade de operações da Petrobras no estado do Rio. A gente está fazendo o maior volume de investimentos da história da Petrobras, são mais de 40 bilhões de investimentos. Na navegação, são mais de 10 bilhões de investimentos, quase 15 bilhões. Isso tem estimulado a retomada da indústria naval no país, sobretudo fortalecendo o estado do Rio de Janeiro. Então, foi um leilão muito exitoso, E isso dialoga com a política que nós estamos desempenhando à frente do Ministério. Você tem uma ideia, a Lei dos Portos é a Lei 12.815/2013. Ela foi criada no ano de 2013 e de 13 até 2022 foram feitas no Brasil 41 concessões. Em mais de 10 anos, aproximadamente 11 anos, em 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer o equivalente a mais de 60 leilões. Então, nós estamos trabalhando muito, né, para ampliar a infraestrutura do setor portuário brasileiro, tanto é que nós estamos batendo recordes e estamos tendo o maior volume de operações portuárias da história do Brasil.
Ministro, a gente teve também um outro leilão essa semana foi intensa, né? A gente teve um outro leilão também, só que de terminal de passageiros de Maceió, que aí já é mais voltado para o turismo, né? O que esse leilão prevê em termos de modernização, ampliação, estrutura para cruzeiros?
Perfeito. Nós estamos batendo recordes no Brasil no turismo. No turismo internacional nós crescemos 14%. No turismo internacional nós estamos também crescendo mais de 10%. E eu sou um defensor do turismo no Brasil, porque você sabe que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é uma oportunidade de emprego que é gerado para a população. E eu digo sempre que eu sou um defensor do Bolsa Família, do ProUni, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Pé de Meia, do Gás do Povo. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade para as pessoas. Por isso que a gente tem trabalhado muito para ampliar as operações do turismo no Brasil. E um dado importante é que agora em Maceió nós conseguimos fazer lá a concessão do canal, perdão, nós fizemos a concessão do terminal de passageiros no porto de Maceió, onde nós vamos fazer as operações marítimas, né, para poder receber cruzeiros de todo o Brasil e do mundo que querem visitar o Nordeste, as praias do Nordeste. Isso vai ser muito importante para o turismo e para a economia.
Pois é, ministro. Então, pegando esse gancho aí sobre turismo, eu queria finalizar a nossa entrevista perguntando da plataforma Voa Brasil, que atingiu 50 mil reservas. Explica para a gente, para o nosso ouvinte, o que é esse programa e o que esse número de 50 mil reservas representa para o governo e para o setor aéreo brasileiro.
Olha, muito feliz, né, com o crescimento do Voa Brasil. O Voa Brasil é um programa exitoso no país, é um programa que não tem nenhum real de recursos públicos. Pelo contrário, o Brasil tem uma grande janela de oportunidades, sobretudo para o setor de turismo. E para você ter uma ideia, a gente criou o Voa Brasil, que é o primeiro programa de inclusão social da aviação do país, onde você que é aposentado, nós temos 25 milhões de aposentados no Brasil, eles podem viajar com passagens até R$ 200, uma passagem por ano. Então, são 50 mil passageiros que não viajavam pelo Brasil, aposentados, que muitos deles não viam, por exemplo, seus netos. Que, por exemplo, eu recebi um depoimento muito bonito a semana passada, um aposentado de Fortaleza com a sua esposa, não via os netos há mais de 8 anos em São Paulo, porque não podia pagar a passagem. E os dois compraram passagens do Voa Brasil e foram viajar para ver seus netos. Então, depoimentos como esse têm nos estimulado muito para a gente poder ampliar esse programa por todo o país. Então, nós estamos trabalhando nele, é um programa muito exitoso, e esse Voa Brasil passou a ser uma realidade, chegando a mais de 50 mil passagens vendidas por todo o país.
Muito bem, ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Amiga, parabéns, vamos juntos trabalhar pelo nosso país, cada vez mais fazendo o Brasil dos brasileiros.
Facilitar o tratamento de crianças pequenas com hemofilia tipo A.
O Ministério da Saúde quer ampliar o uso do medicamento Emicizumab para crianças de 0 a 6 anos no SUS, o Sistema Único de Saúde.
O remédio mais moderno e menos invasivo que o tratamento intravenoso já é disponibilizado para outras faixas etárias.
Ele reduz em mais de 90% os episódios de sangramento, diminuindo hospitalizações e prevenindo sequelas.
A ampliação para esse público está em análise pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou de uma mobilização para que o medicamento seja aprovado.
E ainda falando sobre saúde infantil, hoje no Brasil existem hospitais, 335 hospitais amigos da criança.
Um hospital amigo da criança é aquele que adota boas práticas desde o nascimento para a promoção de uma infância saudável.
Isso passa pelo apoio ao parto humanizado e à amamentação, por exemplo.
E os investimentos do governo dobraram para seguir ampliando essa rede e reduzindo a mortalidade neonatal.
Um valor que chega a 25 milhões de reais.
Ampliar o cuidado para reduzir as mortes de mães e recém-nascidos. Esse é o propósito do selo Amigo da Criança, conferido a mais 18 hospitais do país nesta sexta-feira. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Organização Mundial de Saúde. Com isso, o Brasil conta agora com 335 hospitais amigos da criança. Um deles é o Hospital Universitário de Brasília, HUB. O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Arthur Chioro, destaca a eficácia dessa estratégia.
Ser um hospital amigo da criança significa formar profissionais de saúde que entenderão a importância do aleitamento materno exclusivo, do apoio às mãezinhas. Eles cumprem um papel fundamental que muda as taxas de mortalidade infantil, muda as taxas de mortalidade neonatal e produzem, de fato, uma infância saudável.
Para ampliar a rede de hospitais amigos da criança, o Ministério da Saúde aumentou o investimento anual no programa, de 12 milhões para 25 milhões de reais. Além dos novos habilitados, 56 hospitais ganharam um credenciamento a mais, o de cuidado amigo da mulher, que garante a permanência da mãe e do pai junto ao recém-nascido de risco. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essas unidades têm a humanização como diferencial.
Está focado, né, centrado no paciente. No caso da pediatria, você faz uma anamnese completamente diferente, até se abaixar para estar na mesma altura da criança para conversar com ela. Não tenho dúvida nenhuma que, além da gente estar cuidando daquilo que a gente fala que é o presente e o futuro sempre do país, mas a gente está transformando também os profissionais de saúde, os futuros profissionais de saúde.
Em 2023, o país registrou 1.325 mortes maternas e 40.025 mortes neonatais. Para fazer frente a esses números, o reconhecimento de hospitais com atendimento humanizado soma-se a outras estratégias do governo, como a rede Aline, lançada em 2024, com a meta de reduzir em 25% as mortes maternas até 2027. Já foram investidos mais de 400 milhões de reais na ampliação de exames de pré-natal e no financiamento de leitos e bancos de leite humano. Reportagem Luana Karen.
O INSS notificou 4 milhões de beneficiários que precisam realizar a prova de vida.
O aviso foi enviado pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício.
Fique atento, a mensagem foi entregue somente para os beneficiários cuja comprovação de vida não pôde ser feita de forma automática pelo sistema.
Eles têm 30 dias a partir da data do aviso para realizar o procedimento e evitar o bloqueio do pagamento.
A regularização da prova de vida pode ser feita no site ou aplicativo do Meu INSS.
Ou, se o beneficiário preferir, pode comparecer presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.
Uma uma novidade para quem vai buscar uma vaga em instituição de ensino superior no ano que vem.
O SISU, Sistema de Seleção Unificada, vai utilizar no processo seletivo o resultado das últimas 3 edições do Enem, dos anos de 2023, 2024 e 2025.
A seleção terá como referência a nota da edição do exame que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso. Mas isso desde que o participante não tenha sido treineiro.
E as instituições de educação superior interessadas em participar do SISU 2026 poderão aderir ao sistema de 27 de outubro a 28 de novembro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a notificação de Paulo Figueiredo por meio de cooperação com a Justiça dos Estados Unidos.
Superior Tribunal de Justiça reafirma que prática de ato libidinoso com pessoa dormindo configura estupro de vulnerável.
Justiça Federal condena extrativista a 15 anos de prisão por homicídio qualificado contra uma indígena no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a notificação por carta rogatória de Paulo Figueiredo.
Ele mora nos Estados Unidos e é um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, por tentativa de golpe de Estado. Mais detalhes com Bárbara Michelini.
A carta rogatória é um instrumento de cooperação jurídica internacional usado para solicitar que a justiça de outro país realize um ato processual, como uma citação, intimação ou oitiva de testemunha para um processo que tramita no Brasil. O caso fica suspenso até a efetiva notificação e, a partir daí, começa a contar o prazo de 15 dias para que ele apresente defesa prévia. Denunciado por participação em organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, Paulo Figueiredo é o único dos acusados que ainda não teve a denúncia analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
Prática de ato libidinoso com pessoa dormindo é estupro de vulnerável.
Esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos saber mais detalhes com Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, o réu tocou a genitália da vítima sem permissão enquanto dormiam na mesma cama. Após condenação por estupro de vulnerável, o Tribunal de Justiça de São Paulo desclassificou o crime para importunação sexual com pena menor. A quinta turma do STJ manteve decisão individual do relator ministro Joel Ilan Paciornik para restabelecer a sentença que condenou o homem a 8 anos de prisão, considerando que a materialidade do crime de estupro de vulnerável não se esvazia pela falta de vestígios de prática sexual atestada em exame pericial, até porque a prática de atos libidinosos comumente não deixa vestígios materiais.
No próximo domingo, 26 de outubro, eleitores de Santa Quitéria, no Ceará, voltam às urnas.
Eles vão escolher o novo prefeito e vice em eleição suplementar. Repórter Lidiane Rey.
Vão ser 3 as opções de voto. Cândida Maria Pessoa, do União Brasil, que tem como vice Rafael Vaz, do MDB, a candidata a prefeita Lígia Maria Benevenuto, ao lado de Rayana Bendor, do PT, e os candidatos do PSB, Joel Barroso, para prefeito, e Francisco das Chagas Paiva, para vice. Os eleitos para o município em 2024, José Braga Barroso e o vice Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por abuso de poder político e econômico e por terem recebido apoio de facção criminosa nas eleições.
Vigilante de prédios abandonados deve receber indenização por condições precárias de trabalho.
A decisão foi da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Detalhes com Marla Lacerda.
O TST rejeitou o recurso de uma empresa de vigilância de Pernambuco e manteve o pagamento da indenização em R$5 mil a um vigilante de prédios abandonados. Ele trabalhava sem água encanada, energia elétrica nem instalações sanitárias. A decisão levou em conta que não havia condições dignas de higiene, segurança e saúde.
Justiça Federal condena extrativista a 15 anos de prisão por homicídio qualificado contra um indígena.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Mais informações com Sabrine Menezes.
O crime aconteceu em abril de 2016, próximo à aldeia indígena Camapuru, no município de Pauíne, no Amazonas. De acordo com a denúncia, o extrativista, réu na ação, atirou contra a vítima após um desentendimento relacionado à disputa de terras e à utilização do lago Inari. O réu foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança a inclusão de professores da educação infantil na carreira do magistério.
O projeto que equipara a misoginia ao racismo segue para a Câmara.
Ex-procurador do INSS se recusa a detalhar origem de patrimônio milionário.
Boa noite.
Boa noite.
Cooperativas poderão ser incluídas no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Criado para facilitar o acesso ao crédito em condições especiais, o PRONAMP agora pode ampliar o seu alcance e beneficiar ainda mais empreendedores. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados.
Para aderir ao programa, as cooperativas devem ter o faturamento anual de até R$4.800.000. O relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destacou que o PRONAMP, criado durante a pandemia da Covid-19, já se consolidou como política permanente de crédito para pequenos negócios. Ele afirmou que o projeto torna o programa mais democrático ao atender também organizações produtivas que costumam enfrentar dificuldades para obter financiamento no sistema bancário tradicional.
Na visão do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, autor do projeto, a proposta busca fortalecer a economia local e garantir mais oportunidades de investimento e geração de emprego.
As cooperativas, na verdade, têm mais é que ser estimuladas, que acho que é uma forma de organização dos produtores que é muito mais salutar e muito mais eficiente.
O relatório de acompanhamento fiscal divulgado pela Instituição Fiscal Independente apontou dificuldades no cumprimento das metas fiscais pelo governo federal.
Segundo o texto, será preciso um superávit de cerca de R$27 bilhões no último trimestre de 2025. Repórter César Mendes.
Três temas ganharam destaque no relatório de acompanhamento fiscal publicado pela Instituição Fiscal Independente, IFE. Primeiro, o governo federal terá que obter um superávit primário de R$27,1 bilhões no último trimestre de 2025 para cumprir a meta fiscal. Tiveram destaque ainda os efeitos da perda de validade da MP editada como alternativa à alta do IOF e os impactos do projeto da reforma tributária sobre a renda, que, explicou Marcos Pestana, diretor executivo da IFE, vai provocar perda de receita.
Com as mudanças introduzidas no substitutivo aprovado pelo plenário da Câmara, nós temos na nossa estimativa um pequeno saldo negativo de R$1 bilhão por ano.
Marcos apontou ainda o desempenho pior do que o estimado no orçamento das estatais federais, com destaque para os Correios, como dificuldade adicional para o cumprimento das metas fiscais em 2025.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a fixação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal e cobrou a votação da PEC de sua autoria, que estabelece o prazo de 12 anos, período ajustado pela ex-relatora senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul.
Plínio Valério citou a fala de despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que elogiou o modelo alemão, onde juízes constitucionais cumprem mandatos de até 12 anos. O senador criticou a permanência prolongada dos ministros no cargo, afirmando que o tempo excessivo favorece abusos e desequilibra os poderes.
Temos hoje no Supremo dois ministros que poderão permanecer ainda por longo tempo. São os casos de Dias Toffoli, que chegou ao cargo com 41 anos e poderá ficar no cargo até 2041. Também está por lá Cristiano Zanin, que chegou ao Supremo aos 47 anos e só sairá na aposentadoria compulsória em 2050.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a ampliação do programa Tarifa Zero, que prevê transporte público gratuito em municípios que aderirem voluntariamente à iniciativa. O parlamentar destacou que mais de 200 municípios brasileiros já adotaram o modelo, com resultados positivos para a economia local e o meio ambiente.
A proposta permite que prefeituras forneçam transporte gratuito a trabalhadores por meio de credenciais emitidas pelos empregadores. Segundo Paim, a tarifa zero alivia o orçamento das famílias de baixa renda, estimula o comércio e reduz a emissão de poluentes, tornando as cidades mais acessíveis e dinâmicas.
É mais do que uma proposta de transporte, é uma política de inclusão, de justiça e de cidadania. É o Estado estendendo a mão ao povo, garantindo o direito de ir e vir com dignidade. Seguiremos firmes nesse debate, buscando consenso entre municípios, governo federal, empresas e trabalhadores. O transporte gratuito é um investimento no futuro das cidades.
O ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio, disse na CPMI do INSS que não tem relação com as fraudes nos descontos associativos em salários de aposentados e pensionistas.
Mas o ex-procurador não respondeu às perguntas sobre o seu aumento patrimonial. Repórter Rodrigo Rezende.
Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho era procurador do INSS até ser afastado do cargo em abril de 2025. Ele é investigado pela Polícia Federal e pela CPMI do INSS por possível envolvimento no esquema de descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas. Virgílio afirmou que as assinaturas de acordos com associações não passavam pela Procuradoria-Geral, e sim por procuradores especializados. No entanto, o relator apontou que Virgílio foi o responsável pelo processo da CONTAG de inscrição em lote de aposentados. Virgílio não respondeu ao relator sobre seu aumento patrimonial, que pode ter chegado a 18 milhões de reais nos últimos anos.
O senhor poderia me falar da sua evolução patrimonial nesses últimos 5 anos?
Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio.
Virgílio não respondeu às questões do relator sobre diversas compras e vendas de imóveis e permaneceu em silêncio quando perguntado sobre detalhes das empresas de sua esposa, Thaisa Hoffmann, que podem ter sido utilizadas para a lavagem do dinheiro do esquema.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão de professores de creches como profissionais do magistério.
O projeto reconhece direitos e valoriza a carreira e a educação infantil. Agora o texto será votado pela Comissão de Educação. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto inclui os professores da educação infantil como parte da carreira do magistério. O objetivo é garantir a esses profissionais o mesmo piso salarial e os mesmos planos de carreira dos demais professores da educação básica. Hoje, mesmo com a formação, eles enfrentam falta de reconhecimento e diferenças salariais. Para a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a mudança é uma forma de reconhecer o papel essencial dos educadores da primeira infância.
Nós estamos fazendo jus aqui uma justiça histórica, principalmente com as nossas professoras, aquelas que estão ali nos anos iniciais e com tantas responsabilidades e que historicamente não tinham as suas garantias, seus direitos, seja a questão trabalhista e a garantia, né, o direito de ser realmente considerado uma professora, um docente.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, elogiou o relatório e afirmou que a valorização dos profissionais
profissionais que atuam na primeira infância é essencial para o desenvolvimento das crianças e para o fortalecimento da alfabetização.
A primeira infância é a fase mais importante realmente da pessoa, do cidadão. E lamentavelmente há anos que está sendo subestimada. Então a gente precisa de fato valorizar os professores que têm o papel fundamental da alfabetização, que talvez seja o maior gargalo da educação brasileira, que é exatamente a alfabetização das crianças na idade certa.
O projeto segue para análise da Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Na última sessão plenária, o Tribunal de Contas da União apresentou o relatório consolidado do Fiscobras 2025. O programa fiscaliza empreendimentos públicos em todo o país. O ministro relator do processo, Jorge Oliveira, comentou o trabalho feito durante o ano.
Nessa edição, realizamos 25 auditorias em 15 unidades da federação, cobrindo transportes, energia, saneamento, infraestrutura urbana, habitação, educação e saúde. O valor fiscalizado soma 19 bilhões de reais.
O levantamento apontou indícios de irregularidade grave em 15 obras, mas apenas uma teve recomendação de paralisação: a construção da BR-040 no Rio de Janeiro. O objetivo do Fiscobras é fornecer informações ao Congresso Nacional para avaliação de quais obras devem receber recursos da União no ano seguinte. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar punição para adulteração de alimentos e bebidas.
Câmara aumenta penas para crimes envolvendo organização criminosa.
Deputados celebram avanço de debates do Plano Nacional de Educação.
Congresso fecha a votação de projeto que torna crime o abandono efetivo.
Boa noite. Projeto aprovado no Congresso Nacional caracteriza o abandono afetivo de crianças e adolescentes como conduta ilícita. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Foi enviado para sanção presidencial o projeto aprovado na Câmara que caracteriza o abandono afetivo de crianças e adolescentes como conduta ilícita. O texto impõe reparação de danos ao pai ou à mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência, seja por visitação periódica. O relator na Comissão de Constituição e Justiça foi o deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre.
O projeto propõe que será considerado uma conduta ilícita cível, sujeita à reparação de danos, sem prejuízos de outras sanções já previstas em lei. Isso significa que aquele que abandonar afetivamente poderá ser responsabilizado judicialmente, tendo de reparar os danos causados ao filho.
O texto determina que o pai ou a mãe, que não tiver a guarda da criança ou do adolescente, também ficará obrigado não apenas a visitá-lo e a tê-lo em sua companhia, mas também a fiscalizar a sua manutenção e educação. O projeto define a assistência afetiva devida pelos pais aos filhos menores de 18 anos em três aspectos: orientação quanto a escolhas e oportunidades nas áreas de educação e profissional, solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades, e presença física quando espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente, desde que possível de ser atendida. Esses aspectos serão considerados nas decisões judiciais de destituição de tutela ou de suspensão ou destituição do poder familiar. A negligência do pai ou da mãe também será incluída entre as hipóteses que permitirão a um juiz determinar como medida cautelar o afastamento do denunciado da moradia. Hoje, as hipóteses admitidas para a adoção dessa medida são apenas a de abuso sexual e maus tratos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Lenê de Assis, do PT do Paraná, celebra os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Ela pede aprovação da proposta que assegura o financiamento mínimo do sistema, garantindo sua estabilidade e a blindagem contra gestores sem compromissos com a população.
Lenê de Assis defende ainda a criação de um piso salarial para os profissionais do SUAS. A deputada classifica a Rede Nacional de Proteção Social como uma conquista histórica do povo brasileiro e enfatiza que o fortalecimento do sistema depende da valorização de seus trabalhadores.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca o Dia Mundial da Alimentação em 16 de outubro. Para ele, a saída do Brasil do mapa da fome está ligada à produção de alimentos saudáveis e diversos por agricultores familiares, povos indígenas, extrativistas e comunidades quilombolas.
O Brasil novamente saiu do mapa da fome. Isso é uma conquista fundamental para a nossa nação brasileira. Nós queremos parabenizar todo o povo brasileiro, mas em especial a agricultura familiar, áreas de reforma agrária, comunidades quilombolas, comunidades extrativistas, povos indígenas que cuidam da vida da natureza, que moram, que vivem no campo, nas águas e nas florestas e produzem e preservam o meio ambiente.
João Daniel também assinala que o Brasil recebeu o reconhecimento global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, durante cerimônia realizada na sede da entidade em Roma, no dia 15 de outubro, no marco do Fórum Mundial da Alimentação.
Homenagem.
Em memória dos 7 dias de falecimento de Ibrahim Fayad, ex-secretário nacional de Política Agrícola e ex-presidente da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, Padovani, do União, lembra sua atuação para o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento do oeste do Paraná.
A região oeste do Paraná abate 8 milhões e meio de frangos por dia. E essa grandeza toda, tenho certeza que tem as mãos e a visão do seu Ibrahim Fayad. Deixou um legado muito importante para a agricultura brasileira. Então, um grande nome, uma grande perca para a agricultura brasileira, para o oeste do Paraná e para o Brasil.
Padovani recorda que Ibrahim Fayad foi o idealizador do programa Border Frota, que ainda hoje oferece crédito para a modernização de máquinas agrícolas. Segundo o parlamentar, sua liderança deixou um legado permanente ao agronegócio nacional.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que aumenta penas para diversos tipos de crimes, em especial os cometidos por organizações criminosas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para diversos crimes, em especial aqueles praticados por organizações criminosas. Também dá mais poderes para a polícia e o Ministério Público obterem provas sem autorização judicial. Além disso, prevê punições para advogados que ajudarem o crime organizado e cria novos crimes no Código Penal. Um deles é o crime de usar pessoas como escudo humano na prática de assaltos, por exemplo. Quem cometer esse crime estará sujeito a até 12 anos de prisão. Se for praticado por organização criminosa, a pena é em dobro. A proposta também cria o crime de extorsão por crime organizado, quando os criminosos obrigam as pessoas a pagarem por serviços como TV a cabo ou para permitir o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Esse crime terá pena de até 15 anos de prisão. O projeto também altera o Código de Processo Penal para permitir que o Ministério Público e as polícias civil e federal acessem, sem autorização judicial, dados de celular encontrados por acaso no local onde houver ocorrido crime em flagrante. Também não vai ser necessária autorização judicial para bloquear valores transferidos para a quadrilha por meio de golpes com PIX ou outro sistema de pagamento eletrônico. A proposta também aumenta as penas para furto no interior de residência, estabelecimento comercial, agência bancária ou veículo de transporte coletivo. Aumenta ainda as penas de roubo nesses lugares, que passa a ser considerado crime hediondo. Outro crime que tem pena aumentada é o de receptação de produtos roubados. O maior aumento de pena é para o crime de organização criminosa, que pode chegar a 30 anos, enquanto hoje o máximo é de 12 anos na cadeia. O projeto original foi apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, e o texto final é de autoria do deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, que atendeu sugestões de diversos partidos. No plenário, o relator foi o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que defendeu a importância das medidas propostas.
Com essa tipificação, assistir a audiência de custódia, fiança, se trata um processo de uma maneira mais séria, se judicializa de forma mais rápida, se pune esses delinquentes de forma mais organizada e, ao mesmo tempo, dá respaldo para que a gente mantenha preso na cadeia os bandidos desse país.
Projeto que aumenta as penas para diversos crimes, em especial aqueles praticados por organizações criminosas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Aldernei Avelino, do União do Amazonas, destaca a entrega do relatório do novo Plano Nacional de Educação à comissão especial que analisa a proposta. Ele defende o cumprimento das metas propostas para garantir ensino de qualidade, da alfabetização à universidade.
Aldernei Avelino defende a valorização do ensino profissionalizante e reconhece a contribuição das universidades para a sociedade. Em sua avaliação, no entanto, o cumprimento das metas propostas pelo PNE exige a fiscalização permanente de toda a sociedade.
Para Carol D'Artora, do PT do Paraná, para avançar nas metas do novo Plano Nacional de Educação, é preciso enfrentar a desvalorização dos profissionais do setor. Ela defende a aprovação do piso salarial nacional da educação básica a todos os docentes, inclusive aos temporários.
Carol D'Artora destaca que muitos professores das redes estaduais são mulheres negras contratadas temporariamente, sem o mesmo reconhecimento e garantias dos efetivos. Segundo ela, garantir o piso é uma forma de combater o racismo, o machismo e a precarização do trabalho docente.
Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, ao citar o Dia das Crianças e dos Professores, destaca os avanços na educação promovidos pelo governo federal. Ela elogia a retomada de investimentos e o apoio à formação de docentes depois de anos de abandono.
Ao mesmo tempo, Maria Arraes cobra mais recursos, condições dignas para os profissionais e o fim dos contratos precários. A congressista defende a educação como prioridade nacional e diz que seu mandato segue comprometido com alunos e professores.
Dandara, do PT de Minas Gerais, celebra a votação de projetos voltados à valorização de educadores e ao combate à violência nas escolas. Ela ressalta a relevância de matérias como a meia entrada nacional para docentes e a política de igualdade salarial para professores temporários.
Dandara também celebra o avanço na Câmara do novo Plano Nacional de Educação. A parlamentar afirma que o desenvolvimento do país passa pela valorização do piso nacional do magistério e vincula a medida à melhoria da qualidade do ensino público.
Ciência e tecnologia.
Valdenor Pereira, do PT, celebra a nova etapa do programa Fala Bahia, que leva a internet a distritos e comunidades rurais do estado. Ele informa que 16 municípios e 21 comunidades indicados por seu mandato foram contemplados no chamamento público recém-publicado.
O parlamentar elogia o governo local pela iniciativa, que investirá 28 milhões de reais para garantir a conectividade a 151 comunidades baianas. Valdenor Pereira acredita que o programa representa a ampliação da cidadania e da inclusão social.
Transportes.
Elon Solano, do PT do Piauí, destaca a importância da retomada da ferrovia transnordestina como um investimento estratégico para o Brasil. Ele ressalta os benefícios econômicos, logísticos e ambientais, como a redução do tráfego nas rodovias.
Elon Solano argumenta que a inclusão do Piauí no traçado da ferrovia demonstra o compromisso do governo federal com o desenvolvimento regional, a valorização do Nordeste e a retomada dos grandes investimentos em infraestrutura no país.
Paulo Lemos, do PSOL, denuncia o alto custo das passagens aéreas, especialmente no Amapá, que não tem ligação terrestre com o restante do Brasil. Ele cita que um voo de apenas 40 minutos entre Macapá e Belém pode custar mais de R$4.000.
Paulo Lemos questiona a eficácia dos incentivos fiscais concedidos às companhias aéreas, que não promovem, segundo ele, a redução definitiva das tarifas. De acordo com o deputado, é preciso achar uma solução que garanta o direito de locomoção da população do Norte.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra a aprovação de projeto que reduz para um ano o prazo exigido para uso de isenção de IPI na aquisição de táxis novos. Ele explica que a mudança garante mais segurança, conforto e dignidade à categoria.
Nós sabemos que um taxista ele chega a rodar 100, 200, 300 mil quilômetros num ano. Aí o carro ficava sucateado. Isso influencia na segurança do passageiro, isso influencia na máquina que o taxista está pilotando ali e indo para a oficina, tirando o seu ganha-pão. Aí vem as pessoas com um carro muito novo e o taxista ficava com 2 anos seu carro completamente sucateado. Então, para esse tipo de profissional, todo apoio possível.
Pastor Marco Feliciano afirma, por fim, que a medida traz benefícios também para a economia, movimentando o setor automotivo e promovendo a igualdade de condições entre taxistas e motoristas de aplicativo.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusa o Banco Central de atuar de forma submissa ao setor financeiro. Segundo ele, os juros elevados dificultam o crescimento econômico, mesmo com inflação controlada e dólar baixo.
Valmir Assunção sugere uma auditoria da dívida interna e o redirecionamento de parte do orçamento destinado ao pagamento da dívida para políticas públicas e investimentos. Na visão do deputado, o setor financeiro não pode ser a prioridade no orçamento do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa parte do Congresso de virar as costas para o Brasil ao retirar da pauta a medida provisória que taxava bilionários, bancos e bets. Para ele, ao favorecer as elites, a oposição negou a criação de fontes de arrecadação para recursos às políticas sociais.
Jorge Sola questiona ainda o caráter de parlamentares que mantêm cargos públicos e acesso privilegiado ao orçamento, enquanto votam contra matérias de interesse do governo. E ele exige que esses deputados percam os cargos concedidos como punição por suas posturas contrárias ao povo.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica decreto que amplia o acesso da primeira-dama a serviços do gabinete da Presidência da República. O deputado questiona a legitimidade do documento e afirma que a medida serve para justificar gastos em viagens sem finalidade oficial.
Ele considera o decreto uma tentativa de legalizar práticas irregulares que aumentam os custos das viagens do governo. Rodrigo Dazaeli também informa que acionou o TCU para investigar cerca de 400 milhões de reais em despesas com acompanhantes de comitivas presidenciais.
Votação.
De esforço concentrado, deputados podem votar gratuidade de bagagem de mão em voos e punição para adulteração de bebida. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Na reta final para o fim do ano e com mais de 40 projetos prioritários indicados pelo Colégio de Líderes, a Câmara terá esforço concentrado de segunda a quinta-feira para votações em plenário. Entre essas prioridades estão o projeto que aumenta as penas para adulteração de alimentos e bebidas, relatado pelo deputado paulista Kiko Seleguin, do PT, e o projeto que permite aos contribuintes atualizar o valor de seus imóveis junto à Receita Federal, relatado pelo deputado maranhense Juscelino Filho, do União. O governo quer incluir em uma dessas duas propostas as medidas de cortes de gastos previstas na medida provisória 1303, que perdeu a validade, deixando um buraco de 35 bilhões de reais no orçamento de 2026. Segundo o líder do governo, o deputado cearense José Guimarães, do PT, a revisão das regras de auxílio-doença, de seguro-defeso e de crédito tributário do PIS e da COFINS são consenso entre os deputados.
A necessidade nós votarmos na próxima semana a parte da despesa que estava na medida provisória, né? Aqueles itens, a parte do controle de gastos, e vão estar ou no projeto do Kiko ou no projeto do Juscelino. Os temas já estão elaborados, o texto está elaborado, há consenso. Então eu vou tratar como é, onde é que inclui.
O líder do principal partido de oposição, deputado fluminense Sóstenes Cavalcante, do PL, disse ser favorável a medidas de cortes de gastos.
Corte de despesa nós sempre seremos a favor, independente do governo, porque a gente entende que o Estado precisa ter responsabilidade fiscal. Não analisamos os méritos dos projetos ainda pautados. Eu só decido pelo PL depois de ouvir minha bancada na reunião da bancada sobre cada um desses itens.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que pretende votar também nas próximas semanas o projeto que trata de cortes nos incentivos fiscais. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou um projeto que estabelece corte linear de 10% em todos os benefícios tributários. O projeto tem como base o relatório apresentado na comissão pelo deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT. Segundo Benevides, a medida não atinge as micro e pequenas empresas beneficiadas pelo Simples Nacional.
A micro empresa, 360 mil reais por ano, está fora do processo. A empresa de pequeno porte, que fatura até 4 milhões e 800 mil reais, está fora do processo. Todo mundo fala em reduzir gasto. Está na hora do governo reduzir gasto. Quando chega para reduzir o gasto, né, da Bolsa Empresário, começa a dar problema.
Os deputados podem votar também o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que prorroga incentivos para o setor, a regulamentação do serviço de vídeo sob demanda, a gratuidade da bagagem de mão em viagens aéreas e o fim da taxa cobrada de taxistas. E a Câmara deve votar ainda projetos relacionados ao Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre outros, foi indicado o projeto que obriga o SUS a oferecer gratuitamente exame de detecção de mutação genética a mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Meio Ambiente.
Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, registra o Dia Internacional para a Redução dos Riscos de Desastres, celebrado em 13 de outubro. Segundo o deputado, tragédias não podem ser consideradas naturais, mas resultado da falta de preparo e de políticas públicas eficazes.
Na visão de Pedro Ayrara, o Brasil precisa fortalecer a prevenção para evitar novos desastres, como os de Mariana e Brumadinho. Ele lembra que foi o único parlamentar que destinou recursos à Agência Brasileira de Cooperação para criar uma equipe humanitária permanente com atuação no país e no exterior.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, alerta para o risco de retrocessos diante da tentativa de derrubada dos vetos presidenciais a projeto que altera as regras de licenciamento ambiental. Ele considera a proposta rejeitada pelo Executivo uma ameaça à fauna, à flora e às comunidades tradicionais.
Nilton Tato afirma que a revogação dos vetos enviaria um sinal negativo ao mundo, especialmente às vésperas da COP30, que será realizada em Belém, no Pará. Ele pede que o Congresso mantenha o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
Uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.